ça marche bien, mais... Oh, oh.
Começando mais uma edição, a primeira edição oficial do podcast do Atalante, onde a gente propõe discutir alguns textos teóricos sobre cinema, ou às vezes não, alguns textos que a gente possa, ao menos, ter algum debate e que possa relacionar principalmente com as imagens e com o fazer cinematográfico de alguma forma. Eu sou a Valesca.
Olá, pessoal, eu sou Giovanni Cômodo.
Oi, eu sou a Catalina Sofia.
Então, a gente vai discutir alguns textos, né, que foram votados pelo público. Quinzenalmente, a gente coloca uma caixa de votações. E a gente tinha colocado duas opções. A gente tinha colocado o texto do Raul Ruiz, que é o Imagens e Imagens. E a outra opção que a gente tinha colocado era um texto do Roberto Esnos sobre salas de cinema. Então, pela votação do público, a gente acabou escolhendo. A gente não, né? O público acabou escolhendo o Imagens de Imagens, do Raul Ruiz. Então, a gente vai dar uma discutida nesse texto hoje, propor alguns questionamentos. E também para deixar claro que essa ideia de discussão de textos é justamente fazer com que os textos circulem de uma forma que as pessoas tenham acesso. Muitas vezes os podcasts têm uma intenção em discutir cinema, mas às vezes a gente não discute de fato o que as pessoas têm a dizer sobre cinema. Então, a proposta do podcast do Atalante, assim como a gente tinha no Cineclube, é propor um debate para esses textos. Então, basicamente, é essa a ideia principal e é sobre isso que a gente vai falar hoje.
Antes de qualquer coisa, antes de começar a discussão do texto, eu quero agradecer quem participou da votação no Instagram para a escolha do texto a ser tratado hoje. Essa participação é essencial para continuar o funcionamento do podcast, porque afinal a gente faz esse podcast para vocês, então quanto mais a gente sentir que está sendo recíproco essa interação, melhor ainda a gente vai conseguir fazer um trabalho que seja proveitoso tanto para vocês quanto para a gente. Então, muito obrigada. Também muito obrigada pela oportunidade de poder falar desse texto do Raul Ruiz, desse texto que, enfim, tem ideias que eu considero muito importantes e que cada vez mais eu tenho tido uma certa obsessão e um interesse crescente no que esse texto contém de informação. Então, muito obrigada também por essa oportunidade. Espero que eu possa dar conta em partes desse texto. Acho que assim, aqui nesse podcast a gente não vai conseguir dar conta de tudo pelo tempo e também porque, enfim, cada pessoa absorve texto de determinadas formas. E às vezes nem tudo a gente consegue absorver e nem tudo a gente dá conta de absorver em determinados momentos. Então, se você não leu o texto e tá aqui no podcast para ter o primeiro contato com ele, que bom. Espero que seja um bom primeiro contato. Isso é uma responsabilidade grande. Mas eu também peço para que você leia o texto que está disponibilizado no blog do Atalante, para que você possa tirar suas próprias conclusões e ter o seu contato também com você e o texto. Então, fica essa sugestão para que você leia o texto. E, enfim, antes de começar a falar do texto, eu quero apresentar um pouco o Raul Ruiz, que é o autor do texto, e também apresentar o livro que eu retirei esse texto, que na verdade é um capítulo do livro. Então, primeiro, falando do Ruiz, vou falar sobre ele. Ele foi um cineasta chileno que teve parte da sua produção feita no Chile, mas a partir do momento em que se iniciou o golpe militar no Chile, a ditadura militar no Chile, ele foi exilado na França. E então a sua produção expressiva, que foi nos anos 70 e 80, ele de fato realizou na França, né? Eu falo desse momento dele na França também por um motivo aqui. O texto que eu estou tratando dele, ele é do livro Poética del Cine, ou Poética do Cinema em português, que na verdade é um compilado de conferências que ele deu na França nos anos 90, mais precisamente no ano de 95. Então, esse texto que está disponibilizado para vocês, ele é a tradução da tradução, ou seja, ele foi transcrito do francês, que foi a língua que, enfim, ele falou este texto. Depois dessa transcrição do francês, surgiu a tradução para o espanhol. E esse texto que a gente tem no Atalante é a tradução do espanhol para o português que eu fiz. Então, assim, eu sou uma mera entusiasta dos textos do Ruiz, então eu não sou uma tradutora nem nada do tipo, alguma coisa pode ter passado. E se você viu algum detalhe interessante de ser modificado, alguma coisa errada na tradução, se você souber uma forma melhor de corrigir isso, por favor, entre em contato, que isso também é muito importante para a gente. Então, vamos começar a falar do texto em questão.
Bom, eu vou começar a falar da estrutura geral do livro, que vai organizar a fala sobre a poética do cinema partindo das imagens estáticas, as imagens em movimento, ou seja, as imagens do cinema. É interessante notar como essa evolução, e não uma evolução como um caráter de cunho qualificativo, mas de descoberta mesmo, abre para interpretações e ensinamentos sobre como entender as imagens como material de estudo, principalmente as já existentes, como motor para a descoberta de novas possibilidades de criação de outras imagens. Ele começa o texto contando algumas anedotas nas quais ele exemplifica de que forma se podem dar as cópias na pintura. E aqui eu abro aspas, e em alguns momentos nessa discussão do texto, eu vou abrir aspas porque eu acho que tem ideias que estão de forma muito pontual e assertivas colocadas nessas frases, e eu acho que faz com que a gente chegue ao cerne da questão de uma forma muito mais direta. Então, abre aspas, uma imagem gera outras imagens, as quais chegam a ser de imediato fragmentos seus, seu reflexo e seu aperfeiçoamento. Tendência esta que alguns críticos sancionam como um sinal de decadência artística, uma espécie de câncer com sua inflamação e proliferação. Copiar o trabalho de alguém que nunca fez outra coisa a não ser copiar a natureza poderia flertar com a modéstia. Mas os artistas são realmente capazes de copiar? Daí no segundo parágrafo ele vai dizer, abre aspas, nota de copiar existem duas coisas distintas e divergentes. Uma se desprende da especialização e a outra da invenção voluntária, fecha aspas. E abrindo um pouco mão dessas duas coisas no ato de copiar, eu vejo aqui, né, no que ele diz nesses dois momentos do texto, é que eu acho que ele também coloca pra gente que se descobre o processo de realização artística, sendo então esse movimento uma constante de abrir mão para poder encher as mãos novamente dessas duas coisas. Eu acho que quando ele coloca que as imagens geram outras imagens e ele insere o problema já no início do texto falando o quanto a cópia também é muito mal vista por uma parte da crítica, ele também nos coloca um contraponto de fazer entender que o ato de copiar é também um processo de se descobrir artisticamente. Então, ele faz essa defesa da cópia já no início do texto. E eu acho bem importante ele colocar essas duas coisas que ele diz distintas e divergentes numa forma em que ele diz abrir mão a priori dessas duas coisas, para então poder resgatar essas duas coisas nesse processo de descoberta da realização artística. E por falar em processo e realização artística, ele vai começar então a exemplificar com a anedota da pintura na sociedade totalitária, na qual existe um ditador e somente uma obra de arte é permitida por ele. Toda e qualquer atividade artística tem que se relacionar diretamente a copiar e reproduzir determinada pintura. Então, ao final da história, a gente percebe que nenhum artista consegue copiar fielmente a obra e que, no fundo, ela serve muito mais para burlar essa regra de repressão à criatividade que qualquer outra coisa. Porque, no fim, à medida que a gente vai acompanhando a história, cada um vai acabar descobrindo o estilo próprio através dessa proposição da cópia. Então, isso casa muito com o que eu disse anteriormente, nesse sentido de a cópia ser uma defesa, na verdade, do processo de descoberta da realização. O que é mais interessante da cópia não é o resultado final que vai sair dela, mas sim como você vai chegar num resultado. Como que você vai pensar essas imagens para entendê-las e e tentar chegar a um resultado que não é o mais importante. Então, é interessante perceber nessas histórias que ele coloca como exemplificação que a cópia também serve para descobrir um estilo próprio. E ela serve exatamente para isso também, porque ela é parte do processo de realização, processo de descoberta e do processo de estudo das obras de arte. E aí, para amarrar essas ideias, ele já começa o próximo parágrafo afirmando, abre aspas, copiar é acoplar, esta associação genitora é inevitável, fecha aspas. E logo em seguida, ele vai citar um trecho de um poema que vai fazer muito sentido ao pensar nas imagens construídas para o cinema, abre aspas. O poeta Huidobro clama, não canteis a rosa, ó poetas, fazê-la florescer no poema, fecha aspas. É interessante notar como esse trecho diz muito sobre a construção da imagem do cinema nos planos cinematográficos. E como, ao invés de explicar coisas a partir do roteiro, das falas, de demais elementos que não a imagem do plano, pode empobrecer um filme, por isso também empobrecer a sua apreciação estética, que é o que está em jogo aqui, né? Então, quanto mais a gente aprende a explorar o potencial das imagens nelas mesmas, acreditando no poder de comunicação que elas têm, mais rica pode ser a nossa experiência, tanto como produtores dessas imagens, quanto como espectadores. E aqui é interessante dizer como existem vários casos na história do cinema de diretores e diretoras que, antes de se descobrirem como tais, eram exímios espectadores. Então, isso é muito importante de salientar para dizer o quão importante também é a construção do repertório, e do repertório artístico, do repertório fílmico. Enfim, mais à frente, a gente finalmente vai se aproximando do cerne principal do texto, no parágrafo 15, que é mais ou menos na metade, um pouco mais da metade do texto, que é quando ele vai citar a obra Atlas Nemosin, do Abi Warburg, no qual o artista vai fazer um museu de reproduções sem nenhuma obra original. Ele vai usar desde peças publicitárias a obras do período do Renascimento. E nesse estudo, ele vai tratar como a produção artística é cíclica, uma vez que consiste em observar o mundo e imitá-lo de certa forma. Sendo assim, ele vai iniciar uma discussão sobre a nossa relação tortuosa com a noção de originalidade, e logo depois ele vai cristalizar essa ideia com uma outra história, uma outra anedota, que vai nos dizer como a existência de movimentos artísticos não necessariamente nasce pela busca implacável da originalidade e através de uma aparente genialidade inerente de quem a produz. Sendo assim, é que ele fala como associar a criatividade com a originalidade pode ser algo nocivo e que a riqueza na forma de lidar com as imagens reside mais na capacidade de poder enxergar através das imagens já existentes uma forma de conceber novas imagens e a forma de se relacionar com elas. Então aqui abre aspas para algo que ele vai dizer e que vai concluir essa ideia, que é o seguinte, isto não era outra coisa além de fazer plausível a ideia de que toda imagem não é mais do que a imagem de uma imagem, imagem traduzível a todos os códigos possíveis e que esse processo não pode senão desembocar em novos códigos geradores de imagens, essas mesmas geratrizes e apetitosas. Com tudo isso que foi dito, faz sentido pensar como funcionam os filmes dele. Ele tem uma ideia de que o estudo a partir do processo visual para a criação é muito autossuficiente. Ele é realmente um esteta, os filmes dele mostram muito isso. Muitas vezes o que o plano nos diz, não necessariamente uma personagem vai corroborar na fala. E é nesse choque, nesse estranhamento, que ele busca uma interação instantânea com a imagem que vai tirar esse espectador de uma apreciação passiva dos filmes. O que está por toda imagem do plano não é nem um pouco descartável. E aqui eu deixo como indicação de um filme dele, se alguém ainda não assistiu, A Hipótese do Quadro Roubado, que, curiosamente ou não, nesse texto vai ter um trecho que vai falar de uma situação que acontece e que é, na verdade, a narrativa do filme, que é remontar com modelos vivos, pinturas que estão numa série de pinturas na qual se encontra um dos quadros roubados, ou não se encontra, né? E através dessa reprodução com modelos vivos é que se vai iniciar uma investigação dessas imagens para tentar, então, descobrir esse mistério. E aí vai se criar uma metalinguagem muito interessante da investigação do narrador desse filme, né? E a própria investigação do espectador assistindo esse filme. Então, eu recomendo bastante. É um filme bem interessante. Acho que foi um dos primeiros que eu assisti dele. Passou recentemente no último Festival de Cinema de Curitiba, do ano passado. De fato, fato é um filme muito, muito interessante. E se alguém ainda não assistiu e quiser ter acesso a ele, pede no nosso direct, no Instagram ou no Facebook, ou qualquer rede que a gente tiver acesso e você estiver nos seguindo, para ver se a gente consegue te passar uma cópia para você assistir. Enfim, agora eu vou fazer as minhas associações com o cinema. A partir desse texto que, de forma proposital, eu faço essa associação com o cinema a partir de um texto que fala da cópia na pintura. Mas eu faço isso apoiada sobre um texto escrito por um cineasta que acredita muito no poder das imagens estáticas e nessa arqueologia da imagem, partindo da pintura, da fotografia e do cinema. Então, eu proponho aqui a falar dessa relação com a cópia mais como uma forma de estudo, como um método para pensamento de concepção nas artes que se utilizam da reprodução das imagens. E aqui, uma das artes entra o cinema. E o cinema, comparado com as artes da imagem anteriores a ele, tal como a pintura, a fotografia, ele nasce no século XIX, concomitantemente existindo, né, com essas outras artes que eu citei anteriormente, mas ele nasce com um diferencial muito grande em relação a essas duas artes, em relação ao movimento. É um movimento captado não sob um aspecto de técnica que simule esse movimento, mas simples e puramente o movimento captado. No momento em que você liga o dispositivo da câmera e desliga, aquele momento aconteceu. Então, ele existe numa lógica de causalidade muito preciosa e muito única dele mesmo. E é por isso que é bem difícil, então, conceber, né, essa ideia de reproduzir um momento que aparentemente é irreproduzível. Quando a gente fala sobre o que o cinema é capaz de captar. E isso já foi muito estudado, o próprio Bazin fala isso no livro dele sobre o que é o cinema. Mas é algo a se pensar, né? Porque não é à toa que isso é tão mal visto nas artes no geral, mas eu acredito que aqui, quando a gente lida com a cópia da obra, no geral, né, e não falar de mímesis no sentido mais amplo do que é a discussão da mímesis na arte, mas sim a imitação da própria obra cinematográfica pela obra cinematográfica, até fica difícil entender, tipo, poxa, eu vou fazer um filme que já existe? Como é que é isso? E é que eu saliento, né, a importância disso como estudo. Principalmente, é essa questão, assim, essa questão que o Raul Ruiz defende tanto como um estudo, mas também como as próprias imagens sendo elas suficientes de serem entendíveis e de serem estudadas. De fato, ir fundo e investigar essas imagens. E aí, eu também gosto de incitar um debate, né, que é passando, então, muitos anos de existência do cinema, né, Já tendo passado por toda essa gênese do cinema e dessa arte nova que nos mostra, então, o movimento da natureza em si próprio, captado, né, nesse dispositivo. E hoje, como essa problemática se encontra no cinema partindo de uma lógica muito pautada no plot, já que a gente está tão acostumado com essa tecnologia, com esse dispositivo, então o que a gente precisa inovar para além dessas imagens? As imagens já foram completamente exploradas? Não, eu acho que não, né? É uma pergunta retórica que eu me faço aqui, que certamente não. A gente não viu tudo ao mesmo tempo que a gente pode explorar muita coisa do que a gente já viu. E aí eu me pergunto sobre essa perspectiva, então, do cinema de plot e o cinema sendo muito apoiado na criação baseada em um roteiro muito inédito, uma história muito singular, muito única, na qual o ápice de todo o filme vai ser baseado na chegada do final que ele vai nos mostrar. E aí eu me pergunto, qual a importância dessas imagens nesse contexto, então? Sendo, então, as imagens os elementos essenciais e primordiais do cinema e sendo tão contadoras de histórias quanto qualquer outro elemento disponível no filme. Então, eu entendo a importância do estudo de cinema vir acompanhado do estudo das imagens no geral, e não somente das imagens em movimento, para depois partir para a construção do repertório fílmico e, por que não, da tentativa de imitação e cópia de determinados filmes para tentar se aproximar e remontar o momento ao qual nasceu determinado plano, para daí assim entender como pode funcionar diferentes dinâmicas de pensamento de planos cinematográficos. Eu acredito que cada vez mais a criatividade está muito mais ligada a ter esse repertório muito bem afiado e retrabalhado de forma satisfatória, do que insistir nessa eterna leitura do mundo de forma única e genial. Então, é algo da minha proposta e é onde eu quero chegar tratando desse texto, nessa possibilidade de usar isso a favor também do cinema, tal como foi usado na pintura, principalmente. Então, eu termino aqui a minha análise do texto com esses comentários em relação ao cinema, essa proposição de cópia e reprodução como processo didático. E eu passo a palavra para os meus colegas e também abro espaço para quem quiser falar sobre o texto e tiver dúvidas, mande essas dúvidas para a gente, que a gente vai, no próximo episódio, abrir espaço para falar das dúvidas de quem quisesse manifestar em relação a esse primeiro episódio. E há outras coisas, porque o próximo episódio vai ser mais aberto e vai ser mais uma conversa. Então é isso, obrigada e espero ter dado conta, ao menos em partes, desse texto que eu tanto gosto.
Esse texto do Raul Ruiz, ele traz muito conteúdo para a gente tentar destrinchar aqui. A Cata falou umas coisas que eu acho muito interessantes, mas dentre elas eu queria destacar primeiro essa questão da cópia. Quando ele começa a contar essa história do quadro do presidente, o presidente Eddie Johnson, que tem uma pinta que acaba sendo revelada num trabalho subsequente, ninguém sabe o que fazer com aquilo. Primeiro destaca-se nesse texto a absoluta qualidade de oratória e de escrita do Raul Ruiz, como ele consegue nos envolver de uma maneira febril, né? Os filmes do Raul Ruiz são febris, são extremamente imaginativos, feéricos, e é muito fascinante você encontrar um texto de um diretor que seja um espelho do trabalho artístico dele no próprio cinema. A gente tem as qualidades dos filmes do Ruiz, que também por si são repletos de citações e de um arcabouço imagético muito forte. A gente encontra isso no próprio texto do Ruiz. Eu gosto muito disso, eu gosto desse caráter do texto. Mas nesse jogo da cópia e criação, no cinema a cópia muitas vezes é vista como algo negativo. E eu acho que, como a Cata estava falando, ela pode ser um instrumento de aprendizagem e de exploração plástica muito forte. E apesar de a gente falar sobre isso nas artes plásticas e na pintura, a gente raramente fala sobre isso no cinema. E nisso a gente tropeça em filmes e diretores maravilhosos. Além do Ruiz, eu me peguei pensando muito novamente no Brian De Palma, um filme como O Obsession, que na última cena desse filme, eu não vou contar o que acontece, mas existe... Posso contar o que acontece, pessoal? Enfim.
Não, acho melhor não.
Melhor não.
Eu acho melhor
não. Melhor não.
Mas podia, mas pode.
A última cena desse filme, ele envolve uma câmera em círculo sobre dois personagens que se abraçam. E aquela cena, ela é algo que pertence só a esse filme, ela é extremamente de palmiana, mas ao mesmo tempo ela é uma cópia do movimento que fez o Hitchcock antes, no Vértigo, num corpo que cai. E ao mesmo tempo é o mesmo gesto do John Ford em Rastros de Ódio, no final desse filme. Então ele consegue, através dessa cópia, que é plástica, é uma cópia. Ele pega os mesmos gestos e ele reinventa como algo novo e único. E é o mesmo procedimento que o Raul Ruiz traz nesse texto, em pegar gestos e copiá-los mesmo, em recriá-los. E nesse ato, curiosamente, né, dois filmes diferentes, então tem uma frase do Ruiz nesse texto que é: copiar é acoplar, e é uma concepção genitora. E é exatamente isso que a gente vê numa cena como essa no trabalho do De Palma. Não só no do Ruiz, dá pra mencionar muitos outros, mas nessa do De Palma, eu vejo que ele acopla um abraço que tá no Rastros de Ódio, com um movimento de câmera, que, e também um abraço que tá no Hitchcock, e ele acaba por dar vida a uma cena completamente nova e um gesto totalmente novo.
É, então eu queria pegar justamente esse gancho que você falou, justamente o De Palma, porque o que se discute muito, o próprio Bazin, o André Bazin, discutiu um pouco sobre isso, né? Falando sobre o cinema ser uma arte pura ou não, e ser derivada de outras artes, ou o que o cinema deve para a literatura, o que a literatura deve para o cinema. E eu acho que isso também é um pouco o questionamento que o Ruiz está propondo sobre o que é cópia e o que é original. E uma das coisas que me pega justamente nisso é que quando a gente questiona esse tipo de coisa, questionar o que é uma cópia ou o que é original, a gente põe dois caráteres diferentes, né? De duas coisas que são completamente diferentes, que é o que é uma coisa fiel ou o que é uma coisa fidedigna, né? Então, se a gente para para pensar, fidelidade, na acepção mais comum que existe, é o que é exato, né? Então, por exemplo, o Brian De Palma não é fiel ao Hitchcock, né? Nesse sentido, ele não é fiel, porque ele não é exatamente o Hitchcock, então ele é fidedigno, né? Por quê? Porque ele consegue, com essa fidedignidade, ele consegue retirar do Hitchcock uma coisa que é do Hitchcock, mas que não passa só pelo Hitchcock, né? Ele passa pelo Brian De Palma e passa pela sua própria realização, né? Então eu acho que quando se propõe esse tipo de questionamento, a gente tem que pensar, sim, entre cópia, entre o original e cópia, a gente tem que pensar também nos termos de o que é fidedigno, o que é fiel e o que é fidedigno. Não necessariamente que a fidelidade seja uma coisa ruim ou que a fidedignidade seja uma coisa extremamente ótima. A gente sabe que tem casos de cópia e de cineastas que, para além de um maneirismo, acaba criando um maniqueísmo, né? Então, a gente tem que entender que são coisas que, questionamentos que são propostos e que o Ruiz propõe, e o Ruiz propondo isso na pintura, que basicamente é um exercício de tentativa e erro, assim como na música, assim como em todas as artes, todas essas tentativas e erro resultam em alguma coisa, resultam numa cópia ou resultam numa coisa fidedigna. Eu acho que propor isso justamente para o cinema é uma coisa muito cara. Eu acho que é válido e é uma coisa que a gente tem que ser discutida, sempre tem que ser discutida. E não em termos de valoração, mas em termos de qualidade, né?
E ao mesmo tempo, isso que a Val falou, eu acho importante de dizer que, claro, está totalmente de acordo com o texto do Ruiz, de dizer que essas cópias são reinvenções, ou seja, elas passam por uma individualidade, e que essa tentativa e erro traz a imperfeição, e como essa imperfeição é a própria marca da impessoalidade, da individualidade, a marca da pessoalidade, é a mão do artista, é a mão do indivíduo, que surge exatamente da imperfeição. E isso é muito contrário, claro, que a gente fala de alguns cineastas que chegam aí e copiam na cara dura, e cópia não num bom sentido. A gente tá falando de plágio, a gente não tá falando de plágio nesse programa.
A gente tá falando é bem bom deixar isso explicado.
Esse programa é sempre a favor do direito autoral, gente.
e da força criadora, sabe? Quem que eu vou falar? Fora Von Trier. E fora, já esqueci o nome do cara do Birdman, Inharito, fora Inharito, é isso que eu queria dizer também.
Eu acho que o que vocês dois falam a gente consegue relacionar muito bem com a ideia de que como ele trata a cópia num sentido muito de construção de ideia artística, né? De se entender. É um caminho para você entender como você vai produzir e como você vai tentar cristalizar suas obras, né? Não é o que importa
nesse processo todo da cópia, de tentar copiar algo, não é o resultado que isso vai gerar. O resultado não vai importar, porque inevitavelmente ele não vai ser igual. Então, não é isso que se discute, mas se discute os caminhos que você vai ter para entender isso. Alguma coisa você vai retirar dali, e é isso que é o mais importante de entender quando você estuda essas imagens e de quando você tenta reproduzi-las, imitá-las, enfim.
Eu só ia pegar o gancho para falar o que foi falado nos bastidores, né? Que justamente quando a gente estava falando sobre o que consta, o que conta é o processo criativo, o que conta é o meio e não o fim, nesse caso, é interessante porque a gente estava falando, tem um trecho em específico onde isso é falado, que outra variação, estou citando o texto, tá? Outra variação sobre a natureza arbitrária da cópia, a mecânica do mundo foi inventada no século passado por Auguste Blanqui, quem pensava que o mundo é inacreditável e inalterado. Vamos lembrar que Blanqui era ateu e ateófilo. Então, essa foi a citação do Ruiz, tal como está escrita no texto. É interessante ele falar justamente do Blanqui, porque o Blanqui ele era um filósofo que falava muito sobre política, mas que ele tem um único livro, eu acho que toca no assunto ciência e no assunto praticamente sobre o espaço ou sobre o que compõe o mundo, que é o Eternidade para as Estrelas, né? Não, a Eternidade para os Astros. Corrigindo, Eternidade para os Astros. E nesse livro ele fala que há, em linhas gerais, há 40 elementos químicos no mundo, né? Mas que desses 40 elementos que são possíveis de a gente ter e que eles existem, dentro desses elementos, as combinações que se podem ser feitas são infinitas. Porque apesar desses 40 elementos existirem, as possibilidades do que fazer com eles é o que dá essa materialidade das coisas, né? Então, quando ele cita justamente o Blanqui para falar nisso e para falar de uma cópia mecânica do mundo, é justamente isso. Muitas vezes a cópia, há uma possibilidade, e o Ruiz mesmo fala isso sobre o episódio dos copistas, né? Que eles têm que copiar uma determinada imagem de uma certa forma, e um deles copia uma que é totalmente diferente e que mesmo assim o presidente fala, não, essa é a imagem que eu considero que também pode ser copiada, né? Então, eles pegaram um único objeto e nesse único objeto eles tiveram tem-se essa capacidade de poder replicar ele de uma outra forma e de trazer outras ideias, trazer uma nova luz para uma obra de arte. E eu acho que no cinema é justamente isso. O cinema, por si só, é uma arte das imagens em movimento. E isso não tem como tirar do cinema. O que a gente pode tirar do cinema enquanto isso? São os experimentos que a gente vai fazer dentro desse espaço, né? Dentro dessa película e dentro dessa se vai ser uma cópia fidedigna, fiel, ou vai ser uma cópia de qualquer natureza, eu acho que a possibilidade que o cinema oferece é imensa nesse sentido, né? Então, a gente pode existir a cópia, mas da cópia vão existir 1 milhão de outros objetos. Então, eu acho que é justamente essa ideia de poder ver as imagens desencarceradas, no sentido de a gente poder ver elas com um olhar que não seja só de valoração e sim de qualidade. Quando eu falei isso antes e eu repito isso agora, é justamente o que vai fazer da matéria crítica ser uma matéria crítica, né? Ou o que vai fazer do espectador o espectador, né? É uma eterna educação de olhar e eu acho que é totalmente válido ele falar esse tipo de coisa, principalmente sendo que o cinema dele não é um dos cinemas que propõe barreiras nesse sentido, e eu não estou falando barreiras no sentido de falta de acesso, eu estou falando que ele propõe um obstáculo e é como se fosse um enigma. Ele propõe um obstáculo, propõe um enigma para você e você só vai conseguir acessar aquilo se você for para frente, sabe? Então, eu acho que É muito isso que ele está propondo. Ele não está propondo que as pessoas sentem e fiquem impassíveis perante o filme. Ele não quer impassibilidade perante o filme. Ele quer realmente, é como se fosse essa ideia de enigma, sabe? De você, para você abrir essa, para você abrir uma porta, você tem que abrir outra e abrir outra e abrir outra e abrir outra. Pode ser que leve a algum lugar, pode ser que não, sabe? Então, o interesse justamente é o interesse dele de poder ver qual que é entre essas portas, o que que há entre essas portas. Não é o que tá lá no final, é o que tá entre meios, sabe? Então, é uma das principais ideias que eu acho que pouco se discute em matéria crítica e também pouco se discute em matéria fílmica, sabe? Em filmes mesmo, hoje em dia, sabe?
Uma coisa que também me fascina nesse texto e que o texto é inteiro sobre isso, né? É sobre o impacto das imagens sobre nós. Eu sei que a Kata falou um pouco sobre isso, mas tem aquele trecho, por exemplo, que eu acho incrível, que ele fala que não é só dos homens isso, é também dos pássaros, que os pássaros podem ter filhotes se estão muito expostos a determinada cor, a penugem vai ser daquela cor. Ou de uma história que eu acho é muito curiosa, né, que na época que era uma imperatriz do período iconoclasta, ela adorava em segredo um ícone de Cristo, e quando nasceu o filho, ele tinha barba como Cristo, então sabiam que ela estava tendo acesso a essas imagens. E eu acho que essa investigação sobre o fascínio que as imagens, impõem a nós é também o nosso trabalho. É o nosso trabalho enquanto críticos, é o nosso trabalho enquanto cineclubista, e é o que nós, na plateia, temos que tentar resolver de alguma maneira. Porque as imagens nos impactam muito diretamente, a gente não consegue escapar delas ou se lavar delas. E eu acho muito interessante que o Raul Ruiz, ele admita que também é o mesmo para os artistas e para os criadores, que a gente não escapa das imagens a quais nós somos expostos, que eles foram expostos, e como isso entra no processo criativo e que isso é algo positivo, afinal de contas. E admitir que é um decifra-me ou te devoro, né?
Sim,
é muito legal isso. E uma grande defesa contra esse preconceito que a gente vê na crítica muitas vezes, que acha que o bom é novo e o ruim é antigo. E isso é bom a gente deixar muito claro. Que não são coisas que são sinônimos. Né? O antigo tem uma força de novidade e de qualidade muito maior do que algo que é novo, em muitos casos.
Essa é uma tendência também que é muito propagada na universidade, pelo menos na faculdade de cinema. Alguns filmes são muito mal vistos pelo simples fato deles já terem passado de época, e isso é meio absurdo de se dizer, mas isso existe, e é complicado a gente tentar entender sob qual lógica as pessoas que falam isso pretendem começar a fazer filmes hoje, sabe? O quanto isso é prejudicial para elas mesmas, assim, até para como se perde nessa afirmação um potencial de você poder assistir filmes que, por mais que tenham sido feitos há, sei lá, 50 anos, 40 anos, 30 anos, enfim, quanto eles ainda têm muita coisa para nos mostrar em termos de imagem mesmo. Se eles são antiquados no tema, eu acho que o tema não é algo que é o essencial, o principal num filme. Eu acho que tem muito mais coisa que dá para aproveitar também. Então, pensar nisso, né? Pensar sobre qual pretexto os filmes estão sendo feitos hoje também.
Eu acho que também, Cata, desculpa te interromper. Eu acho que muitas vezes, falando do ambiente acadêmico, claro, não generalizando, né, mas no ambiente, pelo menos, em que eu me encontrei e que a maioria das pessoas se encontrou, o contexto é mais valorizado do que o texto, né? Então, a gente não tem uma apreciação que seja para além do contexto, sabe? Então, toda apreciação é contextual e não textual, sabe? E uma coisa que eu tava me lembrando enquanto a gente tava falando isso, sobre o que é velho e o que é novo, eu me lembrei, isso é mais uma passagem mais a nível de anedota, sabe? Eu me lembrei que uma vez eu tava vendo aquele episódio do Cineasta do Nosso Tempo, que é uma série que foi feita para falar sobre cineastas ou movimentos em diversos locais do mundo, e tem um episódio que é do Jean-Luc Godard com o Fritz Lang. E o título desse episódio é O Dinossauro e o Bebê, né? O Dinossauro e o Bebê. E por que eu tô trazendo isso à baila? Tem uma hora que o Godard... Eu não me lembro qual é a pergunta que ele faz. Ele faz uma pergunta de caráter super técnico pro Fritz Lang. É ele entrevistando o Fritz Lang. E o Fritz Lang começa a responder essa pergunta e o Godard interrompe, por algum motivo, tentando dar a sua própria experiência como voz. E o Fritz Lang fala algo do tipo: por favor, quem tá falando agora é o dinossauro, você é somente um bebê perto disso, né? Então, eu sempre lembro dessa frase do Fritz Lang quando ela se aplica justamente à ideia de cópia, à ideia de entender os clássicos, de entender o texto e deixar o contexto de fora, porque muitas vezes quem tá falando com a gente é o dinossauro e a gente é o bebê, sabe? E isso tem que ser falado, principalmente quando a gente está num ambiente acadêmico. Se alguém está te falando isso, é porque ela já esteve nessa situação de alguma forma. Então, quando um cineasta como Raul Ruiz está falando que a cópia não é ruim por si só, é porque ele já esteve nesse lugar de poder pensar as imagens dessa forma, né?
Vai ter uma... No começo do texto, né, em relação ao que a Val acabou de falar... No começo do texto, ele já fala como um artista que copia um artista que nada mais faz do que copiar a natureza também, seria um ato de modéstia. Como isso é um ato de modéstia, como isso é você se entender como um artista em construção, sabe? E não outra coisa. Isso. Então, tal como você fez essa associação de abrir portas sucessivamente, não importa onde você vai chegar, mas sim como você quer chegar nisso. Então, essa modéstia que ele fala é algo que você coloca aqui também e que está super relacionado, que ele coloca no começo do texto, né? Que é a chave principal com a qual ele quer entrar nessas portas também.
Isso que vocês estão falando me faz pensar muito em dois dos mais modestos cineastas da história, que são inclusive acusados de ficarem se copiarem a si mesmos e serem repetitivos, que no caso é o Ozu e o Romer, que são grandes cineastas que promovem um encontro com o mundo o tempo todo. E o Ozu chegou a fazer remake dele mesmo, não é? E nesse processo ele se reinventa, ele adiciona cor, ele adiciona som e retrabalha com outros, às vezes com os mesmos atores e às vezes com outros, e nisso ele consegue fazer um filme totalmente novo. Assim como o Romer, nas suas andanças, ele está preocupado não com o destino final daquele filme, mas as portas que esse filme se propõe a abrir o tempo todo, como a Cata falou.
Eu acho que, no caso específico do Ozu, eu acho incrível essa capacidade que ele tem de pegar uma obra antiga dele e retornar a ela com uma forma nova, né? Então, quando ele refaz esses filmes, ou ele inverte o padrão nesses filmes, o padrão de narrativa que seja, e mesmo assim, nada deve à obra original e nada deve, e não é uma cópia ao mesmo tempo, uma cópia no pior sentido da palavra, né? Então, eu acho que essa capacidade de poder reinventar as histórias e poder trazer elas uma nova luz, eu acho que essa é a força criadora, sabe? É uma força criadora que tem que ser levada em conta. E principalmente o que faz do artista ser um artista, sabe? Você tem uma capacidade de poder revisitar as coisas com outros olhos. Eu acho que é isso também que falta na crítica e também que falta no ambiente acadêmico, você poder revisitar as coisas que já foram feitas ou que vão ser feitas de outra forma, sabe?
Exato, isso é mais para mim, né? Eu não vou dizer que isso é uma regra geral, mas para mim, que escolhi o texto e pus a discussão aqui em xeque, é mais importante, é o mais importante, assim, sabe? Mais do que ser genial e único em uma ideia, é você conseguir enxergar tudo que já foi feito e ter esse repertório para poder, enfim, se você for fazer alguma produção cinematográfica, usar isso, ou então se você for só estudar cinema, o quanto isso vai enriquecer as tuas leituras sobre cinema e a tua visão quando você foi um espectador numa sala de cinema, ou enfim. Isso nunca vai ser... Nunca vai ser algo que você vai jogar fora, pelo contrário. Então.
É, a experiência humana, né? Eu acho que isso não se esgota, né? Eu acho que o conhecimento por si só, em se tratando de imagem em movimento, foi exatamente o que foi falado. O cinema é uma coisa só, né? A gente tem o cinema como uma arte só, no sentido de que o cinema é uma coisa única. Mas o que está dentro dele é o que a gente tem que pensar. É infinito, né? O cinema realmente o limiar do cinema é não ter um limiar, né? O que a gente tem que ter é algum rigor, né? É o que fala, tem a fala do próprio Paul Valéry falando que dá maior liberdade se nasce o maior rigor. Então, ter o um mínimo de rigor é importante, sabe? Por mais que o cinema seja uma arte, a arte subjetiva e toda essa questão, em algum momento você vai ter que passar por um caminho que uma pessoa já passou, sabe? E pensar em coisas que uma pessoa já pensou. Então, vamos fechar. Então, a discussão de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. E a gente está nas redes, todas as redes possíveis, né? A gente está no Instagram como Cine Atalante, a gente está no Twitter como Col Atalante, a gente está no Facebook como Coletivo Atalante. E todos os textos que a gente divulgar aqui vão estar no coletivoatalante.blogspot.com. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau, tchau.
Tchau, pessoal.
Allô?